Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12. Marcos, capítulo 1, versículos 6 a 8. E Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 18. Exprobração aos fariseus. Conselhos ao povo, aos publicanos e aos soldados. Testemunho dado de Jesus Cristo. Mateus. Mas, vendo muitos fariseus e saduceus que vinham para o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos impeliu a fugir da cólera que há de vir? Tratai de produzir dignos frutos de penitência. E não procureis intimamente dizer: temos Abraão por pai? Porquanto eu vos declaro que destas pedras pode Deus fazer que nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu, por mim, vos batizo em água, para vos induzir à penitência. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de lhe calçar os sapatos. Ele vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Traz na mão a joeira e limpará completamente o seu eirado. Empilhará o trigo no celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Marcos. João vestia pele de camelo, usava uma tira de couro à volta da cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: um mais poderoso do que eu virá depois de mim, que não sou digno de lhe desatar as correias das alpercatas, prosternando-me a seus pés. Eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará em Espírito Santo. Lucas. Dizia ao povo que acorria em bandos para ser batizado: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da cólera que há de vir? Produzi dignos frutos de penitência, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Porquanto eu vos declaro que poderoso é Deus para destas mesmas pedras fazer que nasçam filhos a Abraão. Já o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E como a turba lhe perguntasse: que devemos fazer? Respondia: que aquele que tem duas túnicas dê uma ao que nenhuma tem, que aquele que tem o que comer faça o mesmo. Também vieram ter com ele para ser batizados alguns publicanos, que lhe disseram: mestre, que temos de fazer? E ele lhes disse: nada exijais além do que vos foi ordenado. Os soldados também o interrogavam, dizendo: e nós, que devemos fazer? Não pratiqueis violência, nem calunieis pessoa alguma, e contentai-vos com a vossa paga. E como o povo e todos pensavam consigo mesmo que talvez João fosse o Cristo, disse aquele a toda a gente: eu vos batizo com água. Um, porém, virá, mais poderoso do que eu, de cujas alpercatas não sou digno de desatar as correias, e vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado. empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Assim era que evangelizava o povo, ensinando-lhe ainda muitas outras coisas. João era precursor da verdade, disse-o ele próprio. Se respondendo às questões que lhe propuseram os sacerdotes e levitas, que os judeus mandaram a Jerusalém, João capítulo 1, versículos 19 a 29, não reconhece e não confessa a sua encarnação anterior, é porque, bem o sabeis, a matéria humana restringe a inteligência espírita. Espírito superior em missão, exatamente como José e Maria, João, sob a ação das leis da encarnação humana, perdera a lembrança e se esquecera completamente da existência passada, em que fora o profeta Elias. Era necessário que ignorasse esses mistérios de além-túmulo. Ele conhecia a lei de Moisés, mas suas aspirações não deviam ir e não iam além da missão que lhe cumpria desempenhar. Em relação mediunicamente com os espíritos superiores, a cujo número pertencia, os quais o assistiam e inspiravam, era dirigido em todas as circunstâncias pela intuição e possuía a humildade que deveria guiar-vos a todos na terra. Tinha consciência do que aguarda o espírito no seu regresso à pátria e tinha consciência da sua missão. Consistia esta em preparar os homens para o arrependimento, servindo-se de um símbolo que lhes daria a compreender a purificação de que necessitavam. Lavava-lhes os corpos, a fim de os dispor a lavarem os corações. Purificava-lhes o invólucro material, a fim de os compelir a purificarem os espíritos, exortando-os em resposta às perguntas que lhe faziam à prática da justiça, do amor e da caridade. Sua missão era preparatória. O Cristo a completaria. Era a voz daquele que clama no deserto até que as populações se reúnam para ouvir a pregação da verdade. Estas palavras não vades dizer intimamente: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que destas mesmas palavras pedras pode Deus fazer que nasçam filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Se referem a todos os tempos, ao tempo em que João as pronunciava, aos tempos que se seguiriam até vossos dias e aos tempos que hão de vir. Os hebreus não reconheciam por filhos do Senhor senão aqueles que viviam curvados sob o jugo de Moisés, do mesmo modo que a Igreja Romana, mais tarde, não admitiu por muito tempo a redenção senão os que estritamente lhe obedeciam os mandamentos. Que é o que Abraão representa para o espírito dos hebreus? O chefe da família destinada a herdar o reino dos céus. Por aquelas palavras inspiradas ao seu enviado, quer Deus, conseguintemente, que fique bem entendido serem seus filhos todos os que vão a ele. É como se dissera: não entram no meu reino os filhos de Abraão, filhos ingratos que desprezaram as minhas leis e desfiguraram meus preceitos, que as desprezam, desprezaram e os desfiguram, que as desprezarem e os desfigurarem no futuro. Todo aquele, porém, que escuta a minha voz, que envereda pela estrada larga, que arranca a árvore má, produtora de maus frutos, e só deixa no coração a boa semente que há de fertilizar a terra, esse está no caminho que a mim conduz. É meu. filhos de Abraão, não são os que me dizem Senhor, Senhor, mas tão somente os que me fazem a vontade, quaisquer que eles sejam. Todos aqueles cujo coração é puro são meus filhos, e só esses terão entrada no meu reino. Vós, espíritas, compreendeis o sentido oculto destas palavras simbólicas e que, apropriadas às inteligências da época, eram destinadas a impressioná-las. A árvore que não dá bons frutos é o espírito encarnado que sucumbe nas provas. Depois da morte, quando o anjo da libertação lhe houver ceifado a existência, será lançado ao fogo, isto é, será primeiro submetido, ao entrar em expiação no mundo espírita, a sofrimentos ou torturas morais proporcionados e apropriados aos crimes ou faltas que haja cometido. Depois, a reencarnação, que abrindo-lhe os caminhos da expiação e da reparação, é ao mesmo tempo meio de purificação e de progresso. O batismo em Espírito Santo é a assistência, a inspiração dos Espíritos purificados, concedidas pelo Cristo em nome do Senhor, aos homens que então as recebem mediunicamente, e mesmo se comunicam com aqueles Espíritos nas condições e na proporção das mediunidades que lhes são outorgadas. Essa assistência, essa inspiração e essa comunicação Deus só concede aos homens de boa vontade para os sustentar e dirigir nas suas provas ou missões, para os ajudar na purificação de seus espíritos e no avançar pela senda do progresso moral e intelectual. Jesus, pois, chamando o Espírito Santo para os discípulos, fez que descessem até eles os espíritos elevados que os haviam de amparar nos seus ásperos e perigosos trabalhos, e que, sob a aparência de línguas de fogo, se manifestaram por meio dos seus espíritos, perispíritos luminosos. Ainda hoje, sob essa influência, vos colocais quando, subtraindo-vos às paixões humanas, vivendo a vida que pertence a Deus e tudo lhe referindo pela prática do trabalho, da humildade, da caridade, do amor, atraís os espíritos protetores da humanidade. Não vos orgulheis, porém, disso, porquanto a queda é fácil, mesmo para o mais elevado, e os maus pensamentos com facilidade nascem no espírito encarnado. Recebei, portanto, a luz espírita que vos é confiada, para que a repartais abundantemente com os que queiram esclarecer-se, mas recebei-a sempre cheios de um profundo sentimento de humildade e de reconhecimento, rendendo graças a essa fonte, donde dimana tudo o que é grande, tudo o que é belo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é eterno. O Espiritismo é o complemento da lei de amor que há tanto tempo calcais aos pés. Vossos corações dão maus frutos. Sois, portanto, árvores más. O Senhor, porém, na sua misericórdia, arranca a árvore que nada produz ou que dá maus frutos, para deixar que cresça livremente aquela cujas ramagens hão de cobrir de benfazeja sombra o universo inteiro. Plantou-a o Cristo com suas mãos, mas os homens não a cultivaram. Cercaram-na as plantas daninhas e a atrofiaram. O jardineiro divino, por isso, ainda se vê obrigado a vir cultivar a sua vinha, a fim de livrá-la dos parasitos que a sufocam. A fé divina, que dá sombra e alimento, que dessedenta o sequioso e convida ao repouso o viajante fatigado, vai crescer e estender seus ramos benditos por sobre todo o vosso universo. E a todos aqueles dentre vós, sejam quais forem os cultos exteriores em que a reencarnação os tenha feito nascer, vindos não importa de onde, que tiverem trabalhado na obra de regeneração pelo exemplo e pela palavra, será concedida a alegria de dizer, voltando ao Senhor, ganhei bem o dia. Vós, espíritas, deveis compreender o sentido oculto destas outras palavras inspiradas ao precursor e por ele proferidas quando falava do Cristo. traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado. Empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. O Senhor, pelo órgão do seu enviado, empregou desse modo para atuar sobre os homens materiais uma figura de molde a impressioná-los, gerando neles o temor. Sabei-o bem, Deus nunca abandonou o homem desde o seu aparecimento no vosso planeta. Suas leis são, como ele próprio, imutáveis e eternas. A do progresso, progresso físico do planeta, progresso físico, moral e intelectual da humanidade, de todas as criaturas, porquanto tudo o que foi criado é perfectível, se conta no número dessas leis. Ao mesmo número pertence a da encarnação e reencarnação, como um instrumento e meio de reparação e de progresso. Desde todos os tempos, teve o homem junto de si, preposto à sua proteção, um anjo de guarda, ou espírito protetor, incumbido de o guiar pelo caminho do progresso. Desde todos os tempos, houve espíritos em missão entre os homens para fazê-los avançar por esse caminho, revelando ou lembrando-lhes a lei natural, que é a lei de Deus, na conformidade do meio, do estado das inteligências e das necessidades de cada época. Desde todos os tempos, investido no livre-arbítrio, cercado de influências ocultas, boas umas, outras más, possuindo inteligência para discernir o bem do mal, na relatividade do seu desenvolvimento moral e intelectual, o homem, por haver falido, foi trazido ao vosso planeta, que é um dos mundos inferiores, de provação e expiação, a fim de expiar, reparar suas faltas e de progredir. Desde todos os tempos, esteve submetido após a morte, em seguida a cada uma das existências na Terra, à expiação, por meio de sofrimentos ou torturas morais apropriados e proporcionados aos crimes ou faltas cometidas. E depois, a reencarnação, que com a expiação precedente, no estado de erraticidade, é simultaneamente o inferno, o purgatório, a reparação, o progresso, a escada santa que todos hão de subir e cujos degraus correspondem as fases das diferentes existências que lhe cumpre percorrer para atingir o cimo. Pois disse Deus, pelo órgão do seu Cristo, que para chegar a ele, cada uma de suas criaturas tem que nascer, morrer, renascer, até que haja alcançado os limites da perfeição. Graças a Deus. Os quatro evangelhos, continuação de Mateus capítulo 3, versículos 7 a 12, Marcos capítulo 1, versículos 6 a 8 e Lucas capítulo 3, versículos 7 a 18. Exprobração aos fariseus, conselhos ao povo, aos publicanos e aos soldados, testemunho dado de Jesus Cristo. Regeneração humana. Moisés e Jesus. Moisés e os profetas da lei antiga prepararam o advento da era da regeneração humana. Jesus, nosso Salvador e Mestre, Espírito que, como protetor e governador do nosso planeta, presidiu a sua formação e a da humanidade que o habita, que vos há de conduzir à perfeição, desceu ao meio dos homens para lhes abrir esta era e lançar as bases e fundamentos da vossa regeneração. Ele tem na mão a joeira, pois a obra da regeneração começou desde os primeiros dias do cristianismo. Ele fez, faz e fará a separação do joio e do trigo e da palha. O trigo empilhado no celeiro. O trigo que empilhou, empilha e empilhará no seu celeiro são os espíritos purificados que terminaram suas provas na Terra, tal qual ela é atualmente, um mundo inferior e de expiação. Esses espíritos se tornam seus missionários devotados e inteligentes e trabalham quer na erraticidade, quer encarnados em missão, pelo vosso adiantamento moral e intelectual. A palha que tem sido e continuará a ser queimada. A palha que Jesus queimou, queima e queimará são os espíritos culpados, espíritos rebeldes que faliram em suas provas e que ele submete à expiação, depois à reencarnação, em condições tais que, se forem levadas a bom termo, as novas provações serão para esses espíritos um meio de expiação, de reparação e de progresso. O fogo em que a palha é queimada, o remorso. O fogo em que a palha foi, é e será queimada, isto é, em que o espírito culpado, rebelde, sofre a expiação na erraticidade, é a consciência culposa a gerar os remorsos, que são despertados ou intensificados conforme a natureza da culpa e ao grau da culpabilidade, pelos quadros terrificantes ou dolorosos das faltas ou crimes cometidos, postos, como vos explicaremos mais tarde, sob as vistas do espírito, que tentará em vão fugir-lhes. Esses quadros, produzindo sofrimentos e torturas morais sempre proporcionados e adequados àqueles crimes ou faltas, são o fogo que queima a palha. Por quê? E como é eterno o fogo em que se queima a palha? Como e quando ele se extingue para cada espírito? Esse fogo não se extingue nem se extinguirá nunca. Ele é eterno, porquanto Deus criou, cria e criará desde por toda a eternidade. Assim, haverá sempre espíritos que, devendo vir do estado originário de simplicidade e ignorância aos limites da perfeição, caiam em erro, se tornem culpados, rebeldes e sejam forçados a expiar e reparar suas faltas para progredirem. É eterno esse fogo, porque haverá sempre palha a ser queimada, isto é, haverá sempre espíritos culpados, rebeldes, necessitando sofrer a expiação. Mas para cada espírito culpado, o fogo da gena eterna se extingue logo que a palha acabou de queimar-se, isto é, logo que o espírito se humilha e pede perdão, animado por um arrependimento sincero e profundo, bem como do desejo ardente de reparar suas faltas. Então, cercado e ajudado pelos bons espíritos, ele progride e se prepara para novas provações. O remorso. Sim, os remorsos perseguem sempre o culpado até que ele enverede por outro caminho. Sim, sempre haverá espíritos rebeldes e o fogo da gena eterna não se extingue, não se extinguirá nunca, no sentido de que constitui como que uma herança que passa de uns a outros. Limpeza do eirado, obra de regeneração da humanidade. Conclusão dessa obra. O espiritismo, trevas exteriores, prantos e ranger de dentes. Jesus limpará perfeitamente o seu eirado. A obra de regeneração, começada desde os primeiros dias da era que se abriu com o Cristo, se há de concluir agora. Vem concluí-la o espiritismo, terceira e última explosão da bondade de Deus entre os homens. Ele, a luz, se espalhará sobre todos. Os cegos pertinazes, disse Jesus, serão lançados nas trevas exteriores, onde acrescentou, haverá prantos e ranger de dentes. Chamamos a vossa atenção para estas palavras, a fim de vos fazermos compreender o estilo figurado da época. O Cristo, Espírito puro, tipo de amor e de caridade, poderia condenar ao pranto e ao ranger de dentes os espíritos culpados? Sem dúvida alguma, mas somente os insensíveis aos sofrimentos físicos. Por essas palavras, pois compreendei bem o sentido oculto de todos os ensinos de Jesus. O pranto e o ranger de dentes são os remorsos que brotam das consciências dos culpados. Jesus limpará perfeitamente o seu eirado. Ao tempo determinado por Deus em que a regeneração se tem de realizar, havendo o Espiritismo espalhado a luz por toda parte, em que o vosso planeta se tornará morada unicamente de bons espíritos, aqueles que, admitidos até então a reencarnar na Terra, continuarem culpados, rebeldes, serão lançados nas trevas exteriores, isto é, serão sucessivamente rechaçados, conforme ao grau de culpabilidade, para mundos inferiores, de provações e de expiação, onde, por longos séculos, expiarão a obstinação no mal, expiarão a voluntária cegueira. Graças a Deus.